Pessoal, bom dia. Vamos começar nossos trabalhos? Vamos começar nossos trabalhos, senão vai atrasar muito novamente como aconteceu ontem, tá? E nós estamos com pelo menos a metade das pessoas aqui? Ok. Então, pessoal, o horário de começar era 8h30, nós teríamos uma mesa até as 9h30. Sim, a gente vai ler. Eu não sei se todos já estão cientes, mas nós tivemos um problema na primeira mesa, que seria da Joana Bellarmino, com moderação da Carol, né? E as duas pessoas tiveram problemas e não puderam estar presentes. A Joana ficou doente, mandou um e-mail para a gente dizendo que infelizmente não poderia estar presente. E mandou um texto para ser lido aqui, para ser lembrada, para considerar a presença dela, que eu tenho certeza que espiritualmente ela está aqui com a gente. Ela só não está mesmo porque ficou doente. Mas ela está acompanhando pela internet, a Lenice acabou de me passar. E a gente tem certeza que ela está mesmo. Então, nós temos essa meia hora para passar alguns recados para vocês, para dar início. Vamos tentar antecipar a próxima mesa, porque a gente sabe que é uma mesa que vai gerar bastante dúvidas, muitas perguntas, e vamos tentar dar um espaço um pouco maior aí para a mesa do trabalho. Tudo bem? Sim, sim. Então, a professora vai ler o texto que ela mandou para a gente. Em seguida, nós vamos ter uma atividade cultural. Tá? E eu volto com alguns recados.
O texto que a Joana mandou ontem por e-mail, tá, gente? Queridas amigas, uma forte crise de garganta afastou-me do convívio de vocês nesses 3 dias de evento. Minha palavra ficou guardada, mas eu queria mesmo assim que parte dela fosse transmitida a vocês. Minha fala é de solidariedade, de apoio às nossas lutas, de entusiasmo, porque pelo que eu assisti na rádio, é muito legal. Minha fala é de congratulações ao NCB, que conseguiu reunir um número significativo de mulheres para pensarem sobre a grande causa de qualificar a sociedade para o exercício da igualdade. A nossa distância é meramente física. Estamos juntas para refazermos, no século XXI, as trilhas da nossa emancipação e do nosso crescimento. Minha amizade, meu beijo a cada uma de vocês. Joana Bellarmino.
Muito bom, Joana. A gente agradece o seu manifesto. Mesmo à distância, a gente sabe que você está acompanhando e está aqui com a gente. Então, agora, a próxima atividade é uma atividade cultural que vai ser feita pela Leilani. Vou passar o microfone para ela. Leilani?
Bom dia a todas e todos.
Bom dia!
Eu vou interpretar 2 textos. São 2 pequenos textos, mas têm um grande significado, que vem trazer à tona um pouco do que foi falado desde o início do evento e que vai ser falado até o fim do evento, mas que é algo que está dentro da nossa vida. Então, vou fazer um resgate histórico para que a gente possa avaliar um pouco. E que também pense assim, um pouco do que a gente tem que levar daqui. Porque a gente sabe que a cada dia a gente constrói algo e a gente leva e dissemina na nossa vida e em nosso meio social. Nós nascemos com o nosso aparato biológico. Certo? Ele vem assim. E a cultura constrói e introduz em nossas vidas, até mesmo, a cultura influencia o nosso plano biológico. Por exemplo, quando nós sentimos fome, quando nós sentimos sono, o horário em que sentimos sono, e até mesmo a forma com que atendemos nossas necessidades fisiológicas básicas. E ao longo da história, a cultura vem construindo as relações de gênero. E para a pessoa com deficiência, a cultura e suas relações sociais vem excluindo e segregando as mulheres e as mulheres com deficiência, retirando a nossa identidade, nos segregando E a ciência, palmas para a ciência, né? A ciência, que bom, a ciência veio realmente existir. O pragmatismo veio dar resposta imediata a problemas, problemas que não tinham fim, não tinham resposta. Mas ela também veio excluir uma série de indagações, porque a ciência ela não responde tudo. E o positivismo, como bem foi citado ontem, e Durkheim, que veio dar uma grande contribuição para a sociedade, tem uma frase bem popular que diz: ado a ado, cada um no seu quadrado. Pegou a mulher e jogou em um cantinho da sociedade, excluiu a mulher e retirou todos os seus direitos. Só que, gente, a cultura é dinâmica, ela muda ao longo da história. E aí veio Marx e o materialismo histórico dialético, que também foi citado ontem. Vocês lembram? Síntese, antítese e tese. Busque dentro da sua história, lhe conheça intimamente, conheça a sua história social. Depois que você se conhece intimamente, venha. E agora, se conhecendo, se desnudando, lute, e assim você vai conquistar os seus objetivos. Aquelas mulheres feministas de ontem ainda existem hoje, estão aqui dentro e vão conquistar. Agora precisa de união. Mulheres de ontem e de hoje, vivíamos aprisionadas no mar da impossibilidade e da má vontade, que nos oprimia pouco a pouco, nos impossibilitando de lutar por um mundo novo. Mas eis que o tempo foi passando e conseguimos a nossa carta de euforia e a liberdade da senzala de nossas casas. Sonhamos, buscamos, lutamos e conquistamos nossos objetivos. Conquistamos vitórias. E hoje, hoje somos amigas, soldados ainda, lutando por uma nova vida. Mas somos mulheres. Obrigada. O segundo texto mostra que o preconceito também é algo que está arraigado na nossa sociedade. É algo que está preso, mas ele não está preso só no ambiente social, nas questões sociais. Não é algo só ali, na aparência. Por exemplo, a mulher. Por que que aquela mulher vai lá e presta uma queixa e a outra não presta? Por que ela não tem coragem? Porque a minha existência precede a consciência. Seres humanos são diferentes, vivem diferentemente, mas têm direitos iguais. E o preconceito, para ser vencido e a inclusão para ser alcançada, ela não pode. Ela precisa, sim, que seja lutada, que seja conquistada em grupo, mas que primeiro o preconceito ele morra dentro de cada um de nós. Certo? O preconceito precisa que seja uma luta de cada um de nós. Por quê? O preconceito segrega pessoas e desune pessoas dentro do próprio grupo social. Quantas e quantas mulheres não têm preconceito sobre outros segmentos que se subdividem dentro do mesmo segmento? E aí eu falo de outros segmentos, mas especialmente de mulheres. E na realidade, não. Porque se deve ser tratado com naturalidade. Afinal de contas, são um único grupo, porque são pessoas. Trabalhar com pessoas, conviver com pessoas. Grito de libertação. Após tantos anos, tantas lutas de fé e desilusão, vejam só quem dá as mãos, o mocinho e o vilão. Abaixa a desigualdade e chega de discriminação. O preconceito sai de cena e entra a compreensão de que somos todos um só, somos todos irmãos. Vamos dar as mãos com alegria e emoção e gritar a uma só voz que todo mundo é diferente, mas os direitos são iguais. Obrigada.
Aqui, Leilani. Obrigada, Leilani. Muito lindo. Muito bom. Parabéns, viu?
Essa mesa é uma mesa redonda. O título é Emprego, Trabalho e Capacitação Profissional para a Mulher. Expositores: Leon Diniz Cândido de Freitas, bacharel em Direito com especialização em Direito e Processo do Trabalho, servidor do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e integrante da Comissão de Acessibilidade desse órgão e assessor da Secretaria de Comunicação da UNCB. Doutora Maria Aparecida Gurgel, subprocuradora do Ministério Público do Trabalho, conselheira do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. Tem que chegar. Bem-vinda, doutora. Melissa Santos Bahia, mestre em Desenvolvimento e Gestão Social, especialista em Gestão Social para o Desenvolvimento. Desculpa, mestra em Desenvolvimento e Gestão Social, especialista em Gestão Social para o Desenvolvimento, especialista em Gestão e Desenvolvimento de Seres Humanos e graduada em Ciências Sociais. Atualmente é gestora de empregabilidade da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, a Sergues. A mesa será coordenada pela assessora da Secretaria de Gênero, Lelice Maria do Couto. Pois não, já estão na mesa os dois palestrantes, falta só... Cadê a doutora Melissa? Aqui.
Bom dia a todos, a todas e a todos. Dizer que é assim, mais uma vez, um momento ímpar, como tem sido desde ontem, uma vez que aqui estamos trabalhando temas bem pertinentes a nós, mulheres com deficiência, mulheres cegas. E aí, antes de convidar a primeira pessoa a fazer uso da palavra, para que discorra sobre o tema de empregabilidade, trabalho direcionado e capacitação profissional para a mulher, eu acho que é pertinente, e eu gostaria assim, de pedir a todos que fizessem o mais silêncio possível, até para nos ajudar. Eu estou como representante da região Nordeste, né, a Glorinha já falou, mas era importante que a gente veja assim, e eu tenho certeza que eles, né, o grupo que falará sobre o assunto, certamente vai falar sobre essa situação que envolve tantas de nós. Quando assumimos uma função, né, a forma como as pessoas nos recebem, a forma como somos vistas, né, eu estou falando isso atualmente, eu trabalho, né, estou como gestora do CAP em Garanhuns, Pernambuco, e como técnica educacional pelo estado também de Pernambuco. E uma coisa bem interessante que a gente tem vivenciado ao longo desse tempo é que normalmente, isso não é uma regra, mas em algumas instituições que se trabalha para pessoa com deficiência, quando recebe uma profissional com deficiência, a gente passa por algumas situações que não são comuns, que não deveria passar exatamente em instituições que se trabalha para pessoa com deficiência. Outra situação é que quando você se dispõe a ter um compromisso com o que você faz, é muito complicado você ter um retorno de quem está nessa instituição. Eu não sou de Garanhuns, atualmente eu moro em Garanhuns e trabalho em Garanhuns. Eu sou de uma cidade pertinho de Garanhuns, que faz parte do Agreste Meridional de Pernambuco. E eu tive também uma grande oportunidade, né, de assumir uma secretaria de assistência social, que por mais tanto faz uma cidade ser pequena como de um porte maior, uma secretaria de assistência social no município ela é muito disputada. E aí eu tive essa oportunidade de assumir, claro que só fiquei um ano à frente da secretaria, uma vez que tinha passado no concurso a nível de estado, e a minha preferência, claro, era assumir o concurso. E quando eu fui convidada para assumir tal secretaria, né, sempre houve, claro, aquele comentário, como que o prefeito chamaria uma pessoa cega para assumir, e mulher, para assumir tal secretaria. E foi muito interessante, porque eu não precisei provar para ninguém que eu tinha condição de desenvolver tal trabalho. Só fiquei à frente um ano, mas foi um ano assim de um grande desafio, mas um ano muito... Eu penso que foi uma grande oportunidade que a vida me deu de aprender. E eu penso que é isso que a gente está desde ontem aqui aprendendo, porque cada expositor, né, que vem discorrer sobre tal assunto, tem nos trazido muita contribuição para que a gente cresça enquanto profissional, enquanto mulher, e sobretudo que a gente compreenda, a gente tem compreendido desde ontem, que nesse aprendizado nós temos uma responsabilidade muito grande, é de sermos multiplicadoras, né, de levar tudo isso que aprendemos nesses dois dias, nesses três dias que vamos ficar juntas, né, de levar exatamente para as pessoas que estão lá nas nossas instituições. Então, para falar sobre isso, nós queremos convidar Diniz, que vai falar, vai trazer toda essa contribuição para nós. Cada expositor...
Desculpa. Fala o nome dos três, porque quem vai começar é a doutora Mariana Gugel.
Ah, desculpa. A gente vai... Desculpa. Apresentar a doutora Aparecida Gugel, Diniz e Melissa Bahia. Cada expositor terá 20 minutos, né, para falar sobre este tema. Pronto, nós vamos passar para a doutora Maria Aparecida Gugel.
Boa sorte.
Estou aqui à sua frente, sou Maria Aparecida Gugel, membro do Ministério Público. Para quem não me conhece, estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, Luiz Cláudio ali, sua querida mulher do lado. Já vi Moisés, estou vendo Vani aqui, nossa servidora do Ministério Público. Tenho 1,60m, uso salto, assim, para quem não está me vendo, né? Normal, né? Sou mediana. Estou de calça comprida, marrom, estou de blusa bege, procuro, assim, usar o tom sirton, sabe? Para não ficar muito nessa moda atual de descombina sapato com bolsa, com cinto. Não gosto. Sou do modelo tradicional. Tenho dois filhos, já são adultos, um tem 23 anos, está se formando agora em relações internacionais. Tenho uma de 17, que é uma grande companheira e com quem aprendo muito sobre a mulher, né? E aí me perguntam por que que você está há mais de uma década, são quase duas décadas, na área da pessoa com deficiência. E eu digo, olha, eu não tenho pessoas com deficiência na família, tenho amigos com deficiência, mas tem algo que me impulsiona a fazer isso, que é a dignidade humana, né? Ser solidário, ser humanitário. Então tem alguma coisa dentro de mim que me faz ter esse olhar para com a pessoa com deficiência. Porém, o meu olhar é um olhar não protecionista. O que me interessa é trazer à pessoa com deficiência o conhecimento. E quem detém o conhecimento, detém emancipação, pode o tempo todo reivindicar seus direitos, fazer valer os seus direitos. Pois muito bem. Passado esse preâmbulo, agora nós temos aí umas 2 horas pela frente para conversar, certo?
Não.
Não, já me disseram não. Pois muito bem. Então, o meu, digamos assim, a minha forma de expor, ela está sempre montada num audiovisual ou só em lâminas, e eu vou discorrendo acerca do direito. Eu trouxe esse audiovisual, só que cheguei assim no momento em que a Glória estava me chamando. É Glória, né? Não errei o nome. Em que cheguei no momento exato. Porém, tudo que eu coloquei na lâmina diz respeito à acessibilidade como direito fundamental. Nós não podemos discutir trabalho, renda, empreendedorismo, cooperativismo, trabalho autônomo, sem antes tratar da acessibilidade. Por quê? Porque a acessibilidade, eu tenho certeza que ontem, aqui já vi no programa, vieram outros expositores que trataram da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Pois é. Mas eu quero aqui, mais uma vez, dizer da importância deste direito fundamental que é a acessibilidade. Ora, se nós dizemos que o conceito de pessoa com deficiência está em evolução e que não importa a natureza da deficiência, não nos importa mais a natureza da deficiência, importa-nos o... quer dizer, nos importa para fazer lá as devidas adaptações e etc. Mas o que está evidenciado na convenção diz respeito ao ambiente, à sociedade, às atitudes dessa sociedade para com a pessoa com deficiência. Ora, se nós temos uma sociedade que precisa ser acessível arquitetonicamente, urbanisticamente, nos transportes, nas atitudes, nós temos que necessariamente dizer que a acessibilidade é este direito fundamental para enfrentar todas essas barreiras. E aí vocês vão perceber que isso tudo tem um reflexo imenso nas relações de trabalho e nas relações de trabalho especificamente com a mulher com deficiência, a trabalhadora com deficiência. Pois muito bem, se a convenção diz que a acessibilidade, volto a dizer, é direito fundamental. E por que que é direito fundamental? Porque a convenção, ela está internalizada no Brasil com equivalência constitucional. Significa dizer que ela tem o mesmo status da Constituição brasileira, certo? Certo, todo mundo entende isso. Pois muito bem. Então, se esse direito fundamental obriga os poderes constituídos, a sociedade brasileira, a organizar os seus ambientes, pensem em qualquer ambiente, vamos aqui nos abstrair do ambiente do trabalho, mas qualquer ambiente, por exemplo, este, onde nós estamos, por que foi escolhido Lakeside? Glória. Por que é que foi escolhido este hotel, este lugar para o evento? Hã? Tá. Preço. Porém, este, vejam só, este é um dos únicos hotéis de Brasília que comporta um grande número de pessoas e que tem a maior parte dos seus ambientes acessíveis. Então, é por isso que acaba se fazendo eventos relacionados à pessoa com deficiência no Lakeside. Qual é o nosso objetivo, então? O nosso objetivo é priorizar e dar preferência para aqueles ambientes que proporcionam acessibilidade à pessoa com deficiência. Percebem como é o nosso... como é que se desenvolve também o nosso poder de consumidor neste momento? Escolher aquele que nos dá condições de vivermos, praticarmos os nossos atos cotidianos num ambiente o mais acessível possível. E qual é o ideal a ser atingido? O ideal a ser atingido é que todos esses ambientes, por exemplo, de eventos, na cidade de Brasília e em qualquer cidade do país, sejam acessíveis. Possam receber todas as pessoas com deficiência, não importa a natureza da deficiência. Hoje nós estamos entre pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, baixa visão, não é? Pois bem, todos os ambientes deveriam estar acessíveis para todas as pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão. Não estão, por óbvio. Então, por isso que nós dizemos que a principal prioridade dos poderes públicos hoje precisa ser a acessibilidade. Acessibilidade física, de atitudes e acessibilidade de comunicação. E aí pensemos na comunicação como um todo. Como é que se chama? Sites acessíveis, estou vendo ali o computador, né? Informações acessíveis para qualquer que seja a necessidade da pessoa. Estou vendo a Vani aqui com uma apostila em braille, então o braille tem que estar acessível para que, para a pessoa que dele precisar.
É a programação, doutor.
É a programação. Portanto, a acessibilidade é direito fundamental. Pois muito bem, e como é que nós trazemos a acessibilidade para os ambientes de trabalho? Como? De que maneira? Sempre foi necessário termos ambientes saudáveis e seguros para pessoas com deficiência, em geral. Todas as deficiências. Sempre foi exigido do empregador que os ambientes para, não importa qual seja a natureza da deficiência, esteja acessível para o desempenho das tarefas, para o desempenho das funções. Mas pasme, as senhoras e os poucos senhores aqui dentro, já que estamos no encontro de mulheres, e que não chamem isso de clube da Luluzinha, né? Estes ambientes não são respeitados, ou melhor, não é respeitado o direito do trabalhador a ter esse ambiente acessível. Ora, se todos os ambientes de trabalho precisam ser saudáveis e seguros, que mantenham a rigidez física do trabalhador, isso são regras do direito do trabalho, tá? Agora é necessário que este empregador incorpore as regras de acessibilidade, lei, por exemplo, no Brasil, a lei 10.098, a lei 10.048, que dizem respeito à acessibilidade, certo? Regulamentado no decreto 5296, certo? Pois muito bem, essas três normas já estão há muito vigindo no país e deveriam ter sido incorporadas nos ambientes de trabalho. Então, levantem a mão aqui aqueles que já tiveram que exaustivamente dizer para o seu empregador que precisam dos ambientes livres de barreiras. Ah, todo mundo levanta a mão, é óbvio? É óbvio. Se nós não reivindicamos, nós não conseguimos que o empregador cumpra com uma regra fundamental que é a acessibilidade. Pois muito bem, então a acessibilidade é uma regra para todos, não é? É uma regra que diz respeito à pessoa com deficiência, não importa a natureza dessa deficiência, é uma regra imposta para as pessoas com mobilidade reduzida, e aí vamos pensar nas pessoas idosas, nas mulheres gestantes, eu ia dizer pessoas gestantes, mas aí inclui o homem, né? Não pode. nas mulheres gestantes, nos obesos. Exatamente, quem tenha temporária ou permanentemente mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade nesse contexto livre de barreiras, nós estamos falando por enquanto da arquitetônica, né? Ela deve estar imprimida, inserida também nos ambientes de trabalho. E aí tem um outro conceito na convenção que é assim fundamental para as relações de trabalho, que é a adaptação razoável. E aí vem alguns e dizem assim, olha, a adaptação razoável é menos que a acessibilidade. Não. A adaptação razoável e a acessibilidade estão no mesmo patamar de importância. Tanto é, vejam bem, se todos lembram, da definição de discriminação da deficiência, a adaptação razoável está inserida lá dentro, que diz que aquele que se negar a adaptação razoável estará discriminando a pessoa com deficiência. Então vejam que esses dois importantes conceitos, sendo acessibilidade direito fundamental, estão no mesmo nível de qualidade, diríamos assim, de norma. Por quê? Porque a adaptação razoável, ela está voltada para a natureza de cada trabalhador. Estamos aqui falando da adaptação razoável no trabalho, né? Então, a adaptação razoável, ela está voltada para a natureza da deficiência que tem a pessoa com deficiência. E ela significa o quê? Significam aquelas adaptações que podem e devem ser feitas para manter a qualidade do trabalho e a produtividade do trabalho. E são aquelas que não trazem ônus desproporcional para o trabalhador, para o empregador. Nós não queremos que o empregador saia quebrando janela, porta e etc. Não. Nós queremos adaptações razoáveis que atendam à necessidade da pessoa com deficiência. E aí transportamos aqui a pessoa cega para esse ambiente de trabalho. Qual é a primeira providência necessária, importante, de qualidade para uma pessoa com deficiência no trabalho? Qual é, gente? Hoje é sábado, hein? Vamos acordar. Qual é a primeira providência? A primeira delas? Livre de barreiras. Livre de barreiras. Eu não posso ter barreiras no ambiente onde a pessoa cega trabalha. Por exemplo, Vani, o que é que você pediu logo que chegou lá? Estágio probatório, toda tremendo. Ai, meu Deus, okay. Será que eu posso pedir isso? Hã? É o meu direito pedir isso. Exigir que o ambiente, primeira coisa, seja livre de barreiras. Eu não posso ter um trabalhador capotando a todo momento, batendo a cabeça a todo momento, batendo o joelho, tendo pernas roxas, por sistematicamente bater-se nos móveis, no mobiliário, no, como é que chama, aquele extintor de incêndio mal sinalizado nos corredores. Exatamente. Então, são as pessoas com deficiência que devem, quer dizer, não são as pessoas com deficiência que devem exigir, são os empregadores, aqueles que devem proporcionar, primeiro, esse ambiente livre de barreiras. Segundo, para que a tarefa seja realizada adequadamente, o que é necessário, gente? Para qualquer um, para qualquer pessoa, o que é necessário? Condições de trabalho. Condições de trabalho. Se a tarefa tem que ser feita assim, Então, que se dê condições à pessoa com deficiência realizar tal tarefa, se necessário, adaptado. E aí está o grande mote da adaptação razoável. São adaptações que se faz no ambiente de trabalho relacionado às tarefas, às funções do exercício do cargo ou do emprego, que devem ser melhorados de maneira que a pessoa possa demonstrar a sua eficiência, a sua produtividade. Pois muito bem, seria só isso?
Não.
Não. Que mais? As barreiras atitudinais. Então eu tenho que ter ambientes do trabalho preparados na questão das pessoas, do chefe imediato, dos colegas de trabalho, preparados para entender, compreender e receber a pessoa e respeitar a pessoa com deficiência. E, sobretudo, respeitar os limites desta pessoa. Então, eu preciso ter um chefe que compreenda que há limites, sim. Então, que não se espere o mesmo percentual de produtividade de uma pessoa sem deficiência com uma pessoa com deficiência. Ora, se nós estamos falando a todo momento que são necessárias adaptações razoáveis, então, nesse conceito está a compreensão de que a produtividade será proporcional à adaptação que eu tiver dentro desse ambiente. Se eu não tiver adaptação nesse ambiente, eu não vou ter produção. Pois muito bem. Além das atitudes, ainda na área do trabalho, e isto é uma coisa que precisa ser compreendida desde já, porque nós já temos leis para dizer isso. Uma outra adaptação razoável para a pessoa com deficiência é a jornada de trabalho diferenciada. Jornada de trabalho diferenciada. Ouviram?
Não.
Como? Por quê? Como e por quê? Porque nós temos... Onde que está escrito? Está escrito no decreto 3298, que regulamenta a lei 7853 desde 99. Desde 1999, nós temos uma norma que diz da possibilidade de se ter jornada variável. Gente, eu não acredito quando eu recebo e-mails das pessoas dizendo: ah, mas eu não posso ter uma jornada a tempo parcial? Pode, está escrito lá na Consolidação das Leis do Trabalho. Uma jornada a tempo parcial, e aí, claro, leva a um salário proporcional. Mas calma. Vamos por parte, igual Jack o Estripador. Jornada a tempo parcial é um direito de todo trabalhador, certo? Ora, jornada a tempo, se eu trabalho parcialmente, o que é que eu tenho que receber? Integral?
Não.
Na proporção das forças empreendidas ali no empreendimento, certo? Pois muito bem. Mas eu posso ter jornada... E isso é que diz o decreto 3298, jornada variável, jornada flexível. Porque eu posso começar mais tarde ou começar mais cedo, sair mais tarde ou sair mais cedo. Não é, Vani? É. Vanita balançando a cabeça que é. Pois é. É. 10 minutos. Pois muito bem, tenho 10 minutos ainda. Vania, só ceguíssima. Ceguíssima. Pois muito bem. Então, se nós temos já elementos, normas, regras, por que é que nós não utilizamos essas normas, regras? Por que que nós não utilizamos essas normas e essas regras? Porque nós não conhecemos. Estão vendo onde é que está o poder do cidadão? O poder do cidadão, nessa palavra que, não sei, traduziram do inglês, né? O empoderamento. O poder do cidadão, o poder do trabalhador, o poder da trabalhadora com deficiência, o poder da trabalhadora com deficiência visual, está no conhecimento da lei. Pois muito bem. E aí vamos para uma parte um pouquinho mais dura da questão. Quem aqui já passou, qual das mulheres aqui já passou por uma entrevista numa empresa, saiu de lá e disse, poxa, não estou qualificada para o cargo. Levanta a mão. Pois é, eu aposto que vocês passaram pela entrevista, vocês têm todas as características do cargo exigida pelo empregador, vocês tiveram e têm a preparação, a qualificação profissional, e no momento da entrevista, o entrevistador lá do Recursos Humanos, no momento que você chegou e sentou à frente dele, você já estava eliminada, porque você, além de mulher, é cega. Então, essa característica da discriminação que é praticada ainda no nosso país é chamada de discriminação indireta institucional. Por que que ela é indireta e é institucional? Institucional porque está lá inserida no pensamento desse entrevistador, desse preposto da empresa ou desse empregador. E ela é indireta porque ela não diz para você, olha, não te quero no meu trabalho, não te quero no carro. Ela usa de mecanismos para te ver eliminado. Um desses mecanismos é dizer que o cargo, que as necessidades do cargo, que você não atende às necessidades do cargo, que você não tem a preparação, a qualificação que a função exerce. Então, fiquem atentas. Fiquem atentas, porque a discriminação de gênero, ela, já sabemos disso lá nos nossos inquéritos no Ministério Público, ela é a mais praticada no país. Começa pela discriminação de gênero. E é associada à deficiência. Então, por isso que vocês que levantaram as mãos, foram mais de 5, eu não sei quantos tem aqui, provavelmente já foram discriminadas numa entrevista de emprego. Então, precisa se ficar atento. Como se fica atento? Quando se oferece uma vaga, as tarefas, as atividades a serem exercidas precisam estar descritas nessa vaga a ser oferecida, nesse cargo a ser oferecido. Então, lendo as tarefas e tendo você a qualificação profissional exigida, você tem condições, se for recusada, por ser mulher e por ser cega ou por ter, vamos aqui colocar no genérico, deficiência visual, você ser preterida no momento da entrevista. Então é preciso que você, mulher, esteja atenta. Porque sabendo que a primeira discriminação, ela diz respeito à mulher, segundo a mulher com deficiência, já fiquemos preparadas. Então, como é? Desta maneira que eu lhes disse. Observem as exigências da tarefa, observem a sua qualificação e concluam, levem ao Ministério Público, porque se denuncia prática de discriminação no Ministério Público e o do trabalho, não serve o Ministério Público Estadual por conta da atribuição, e denunciem, porque é a partir das denúncias que nós podemos passar a prevenir a discriminação baseada na deficiência. Pois muito bem, uma outra regra importante, eu estou falando aqui em, rapidamente, costumo falar isso em uma hora e meia, etc. Oba, presente vinho, champanhe, nossa, vou acabar logo. É, olha só, outra questão importantíssima, concurso público, concurso público. Pois é. Então, concurso público, saiu o edital, olhamos se tem vagas reservadas para a pessoa com deficiência, né? Olhamos a descrição das funções, tem que estar lá descrito o que, que é que vai ser exigido. Tem vaga reservada? Muito bem, tem vaga reservada, me inscrevo, tenho que comprovar a minha deficiência por meio de atestado, como é que chama? Laudo médico atual. Esse laudo médico não pode ser exigido do candidato com deficiência que encaminhe o laudo médico por SEDEX. Por quê? Porque estão lhe exonerando, vocês já estão pagando, naquele caso de pagar, a pagar a inscrição, tem que achar um outro mecanismo, digitalizar, mandar por e-mail, deixar para apresentar no momento da nomeação, não interessa. Não se pode mais aceitar a remessa de laudo médico porque estão lhes onerando. Denunciem. Impetrem mandado de segurança. Calma, já vai abrir para as perguntas. Eu vou pontuar as coisas que nós precisamos discutir depois. Pois muito bem, essa é a primeira parte. Segunda parte, exigir do administrador público, do responsável pelo concurso público, a adaptação integral da prova segundo a sua necessidade. Se é braille, braille, se é ledor, se é software, leitor, leitor de tela. Então, por quê? Porque isto é direito fundamental. O administrador não pode mais dizer que não vai adaptar a prova para a pessoa com deficiência visual, para a mulher que pede, por exemplo, temos lá num concurso, um candidato, na verdade era uma candidata com deficiência, disse, eu tenho baixa visão, eu preciso ficar num lugar na sala que não reflita o papel não pode refletir a luz. E aí vem um administrador e diz, bobagem, isso aqui não precisa, indefiro, recorram, peçam, comprovem, requisitem o seu direito. Por quê? Porque isso é adaptação razoável, é norma equivalente à Constituição e precisa ser cumprido pelo administrador. Então, isso, adaptação da prova. Outro ponto importante. Momento da nomeação, como é que se fica de olho mesmo, atentas a Nomeação. Chamada de pessoas com deficiência se dá alternada e proporcionalmente. O que, que é isso? Duas listas. Lista geral de candidatos, lista especial de candidatos. Se eu chamo o primeiro lugar, o segundo lugar tem que ser de quem? Óbvio. Óbvio. Por quê? Porque é alternada, estou acabando. Porque é alternado e proporcional. O percentual tem que ser sempre para chamar, para nomear, 5% dos nomeados tem que ser pessoa com deficiência. Este não é o percentual da reserva de vagas lá no concurso público, que é de, varia de 5% a 20%. O 5% que está no decreto 3298, ele diz respeito a essa proporcionalidade de candidatos que estão sendo chamados. Se eu chamo 10, eu tenho que ter 5% de 10 nesta primeira chamada. E eu tenho que utilizar a lista geral e especial. Chamo o primeiro candidato com deficiência, segundo candidato com deficiência e sucessivamente guardados aqueles 5% que estão no decreto 3298 também. Apoderem-se do decreto 3298. Ele está velhinho, mas ele ainda está compatível com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Tem regras ali que precisam ser eliminadas. Porém, a maioria das regras dos decretos 3298 e do 5296, que trata da acessibilidade, estão valendo e são compatíveis com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Aqueles que não são, estou terminando, aquelas regras que não são compatíveis, não são compatíveis e ponto. Bom, eram esses os realces que eu queria fazer para depois podermos discutir. Muito obrigada.
Gente, o tema é fantástico. Nós vamos abrir para debate após a última expositora, que será a Melissa. Então, a gente quer convidar agora a Diniz para também fazer, ser expositor dessa mesa. E a gente quer a compreensão assim, de todos, porque logo em seguida a gente abre para as perguntas, tá bom? Com você, Diniz.
Bom dia a todos.
Bom dia!
Bom dia! Que bom! Quero agradecer pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que, para mim, é bastante caro, porque foi o meu objeto de estudos na minha especialização em Direito do Trabalho. Agradecer pela oportunidade também de fazer parte dessa mesa. Me sinto bastante honrado aqui em poder dividir um espaço com a doutora Melissa, com a doutora Maria Aparecida Gugel, que foi uma pessoa que me inspirou no meu estudo, né? Utilizei as suas obras, doutora, na minha etapa aí de desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso.
Também.
E olha aí, quem falou que também usou?
É a Vani.
Vani também. Eu também a conheci através da minha monografia. E depois, é claro, fui atrás de outras obras, outros inscritos que tanto nos elucida, né, acerca do tema. Então, assim, eu queria começar conversando um pouquinho com vocês sobre a importância de conhecermos, né, a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. A doutora nos indicou que nos apoderemos do decreto 3298, decreto 5296, e eu acho que a gente precisa se apoderar de toda a legislação, mesmo quem não é do direito, aliás, principalmente quem não é do direito, porque aqui temos muitas pessoas que atuam em diretorias de instituições, que presidem instituições, tá? Então, para a gente defender os direitos, a gente precisa conhecer esses direitos e conhecer que forma, de que forma podemos defender esses direitos. Então, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: quem aqui já leu, pelo menos uma vez, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência? Eu vou pedir para bater palma, porque eu não vou ver, né? Muita gente! Que maravilha isso! Parece que quase a totalidade. Quem nunca leu? É a minoria. Olha, isso me deixa muito feliz. Eu fiz essa mesma pergunta em uma outra palestra no mês passado, e o resultado foi inverso, gente. Aqui eu percebo que a maioria conhece a convenção. Isso, de fato, me deixa muito contente, porque a gente precisa mesmo ter esse conteúdo muito claro, né? E vou fazer uma segunda pergunta, então, já que quase todo mundo leu a convenção. Quem tem mais ou menos clara a mudança de conceito de deficiência trazida pela convenção? Ótimo! Então, eu não vou nem perder muito tempo falando sobre isso, né? Não consideramos mais apenas aspectos clínicos, a gente considera agora a questão das barreiras também, por isso se fala tanto na importância de se diminuir as barreiras. Quanto menor for a barreira e quanto menos existirem as barreiras, menor é a minha deficiência, tá? E aí a gente pode realmente exagerar nisso, porque é assim. Se eu encontro menos barreiras, a minha deficiência é menor, eu vou desenvolver uma tarefa com um desempenho muito melhor, né? Então, esse conceito acho que está muito claro para todo mundo, tá? Terminologia é uma coisa que eu gosto de falar também, embora esteja muito claro, talvez até mais do que o conceito de deficiência, mas é muito importante a gente ter clara a questão da terminologia quando a gente vai escrever, quando a gente vai redigir um documento, né? Não vou usar mais deficiente, eu vou usar pessoa com deficiência, sempre colocando a pessoa na frente, né? Nós somos, antes de termos uma deficiência, somos pessoas, somos seres humanos, e a deficiência é um atributo. Eu sou magro, corintiano e tenho deficiência. Aê! Obrigado. Que bacana. Então, ninguém é perfeito. Tem os São Paulinos, tem os palmeirenses, é claro. Tá, aí assim, gente, é um evento de mulheres, a gente falando de futebol, né? Vê se pode. Não, mas olha só. Então, quando a gente vai redigir um documento, um artigo científico, é muito importante a gente usar a terminologia mais adequada, sim. Pessoa com deficiência, portador de deficiência, pessoa com necessidade especial, abandonamos isso daí, já está muito batido, está muito claro, que bom. Bom, a doutora Gugel falou muito sobre acessibilidade, né? De fato, é impossível falar sobre trabalho sem falar um pouquinho sobre acessibilidade. Em seus vários ramos, acessibilidade digital, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, que é a mais importante delas. E é muito importante que a gente possa estudar a acessibilidade, esses conceitos todos, para saber realmente como defender esses direitos, seja oralmente, quando for o caso, seja de forma escrita. Mas o que eu queria falar para vocês? De todos os sub-ramos da acessibilidade, o que me é mais afeto é a questão da acessibilidade digital, que é a questão da tecnologia, né? Sites web. Por que a gente não consegue comprar uma passagem aérea hoje? Né? Porque o site não tem acessibilidade. Por que não tem? Pô, gente, eu vou dizer para vocês, eu estou no movimento razoavelmente há pouco tempo e quero muito contribuir tecnicamente. Não faço parte de nenhuma instituição, a não ser da UNCB. E vejo que nos falta articulação. Eu acho um absurdo que nós ainda não conseguimos nos articular para mudar essa realidade da passagem aérea. Porque se a gente não consegue comprar uma passagem aérea no site, a gente tem que ou pedir para alguém ou pagar um valor a mais e comprar pelo telefone. E basta conseguir... E bastam algumas mudanças simples para se implementar a acessibilidade digital. Simples, né? Existe um protocolo chamado W3C, um consórcio de empresas multinacionais chamado W3C, que se uniram, essas empresas se uniram nesse consórcio, porque W3C, 3Ws, né? WWWC de consórcio. Então, essas empresas se uniram e desenvolveram normas de desenvolvimento. Dentro dessas normas de desenvolvimento, estão o WCAG, que são as normas relativas à acessibilidade. Se o desenvolvedor web observar essas normas, a gente consegue entrar lá com o leitor de telas e fazer tudo. E comprar uma passagem aérea, e entregar a nossa declaração de imposto de renda, que hoje não conseguimos. A Receita Federal fala que é acessível e não é. Eu defendo que não é, porque eles utilizam Java e eles falam em uma solução Java Access Bridge, que é uma ferramenta para tornar o Java acessível. Essa ferramenta não torna o Java acessível dentro dos conceitos de acessibilidade. Tá? No ano de 2007 e 2008, eu entreguei sozinho a minha declaração de imposto de renda. A partir de 2009, não mais. E não conheço nenhuma pessoa cega que tenha entregue. Então, de fato, são órgãos públicos, né? São... ferramentas que deveriam disponibilizar, órgãos que deveriam disponibilizar ferramentas mais acessíveis. Não temos. Então, eu estou seguindo um roteiro aqui. Bom, barreiras a serem rompidas no trabalho. Essa questão da acessibilidade, eu acho que é a primeira delas, né, diz respeito às condições de trabalho que a gente precisa. Isso tem que ser defendido com muita clareza. E aí tem as barreiras de relacionamento, né? A primeira delas que eu queria falar para vocês é a inferioridade. A pessoa com deficiência, ela tem, historicamente, aí uma tendência a ser vista como pessoas inferiores mesmo, né? A gente precisa aceitar isso, que ainda existe, e encarar isso e tentar mudar, é lógico, mas primeiro saber que é assim. Né, em muitos setores, públicos ou privados, ainda é assim. Tá? A pena ou piedade tem uma certa relação com isso. Né? As pessoas que não têm um convívio com alguém com deficiência e que têm uma certa ausência de informação, de conhecimento, tende a olhar para a gente com pena, com piedade. Claro que tem muitas exceções. Nós precisamos disseminar informação. Né? Por isso, a questão da ignorância e o desconhecimento gera, sim, um comportamento um pouco mais nesse sentido de pena ou piedade. A disseminação de informação aí é muito importante. Generalização, uma coisa muito séria. Né? Eu trabalhei com um cego que precisava de ajuda para subir uma escada. Pô, mas de repente ele tinha uma segunda deficiência física e tal. Todo cego precisa de ajuda para subir escada. Então, as pessoas generalizam, a gente precisa também lidar com isso. Os estereótipos. Eu trabalhei com cego, eu estudei com cego na faculdade, que ele era músico, o cara tocava violão muito bem. Pô, todo cego toca violão, gente. Eu não toco violão, eu gostaria, gosto muito de música, mas eu não toco violão. E, de fato, a gente precisa tirar um pouco da sociedade esses conceitos estereotipados. Né? Como? Conversando, dialogando. Olha, eu conheço também cegos músicos, mas eu não sou. Tá? Eu tenho outros dons, outros talentos que não esses. E assim com qualquer pessoa, independente se ela tem uma deficiência ou não. Isso é uma construção permanente. A Juju que falou?
Foi.
Bacana. É isso, é uma construção permanente mesmo. Tá? E... Oi? 10 minutos. Gente, tem também a questão do medo. Tá? O medo é algo muito sério. Como é que eu vou lidar com o medo que as pessoas têm de se aproximar de mim? Se eu nem sei, às vezes, que ela está ali porque ela não se aproximou. Né? Então, é muito importante que a gente se comunique. Se comunique sempre. Pelo menos, eu tento fazer isso. Chego num ambiente novo de trabalho, quem está aqui? Quem trabalha aqui? Quem são as pessoas que trabalham aqui? Ah, fulano, fulano e fulano. Então vamos lá, o primeiro. Quem é você? O que você gosta de fazer? Qual a sua idade? Enfim, tentar me comunicar com essa pessoa. Tem que partir de nós. Tem que partir porque a gente sabe que tem as pessoas que vêm, que procuram, que se aproximam. Mas e aquelas que não se aproximam? Como é que a gente vai atingir? Né? Então é muito importante isso. Vantagem ou favorecimento? Né? As pessoas tendem também a querer nos oferecer alguma vantagem ou favorecimento. Olha, você não enxerga? Então vamos fazer o seguinte. Você não precisa fazer 3 relatórios por dia, não. Você pode fazer um só, que eu acho que o teu tempo vai ser mais ou menos esse.
A questão da compensação.
A questão da compensação. Vou compensar a tua falta de visão com menos trabalho, beleza? Pô, não pode, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos fazer, não vamos permitir que isso aconteça com a gente, porque eu penso assim, ah não, tudo bem, eu vou deixar isso acontecer comigo, porque eu quero trabalhar menos mesmo, eu vou me acomodar mesmo, beleza, só que aí, e os outros colegas que vão vir depois, tá? Eu não estou prejudicando só a mim mesmo quando eu permito isso, eu estou prejudicando toda a classe de pessoas com deficiência. Se eu tenho competência, capacidade de cumprir o mesmo ritmo que as pessoas que estão do meu lado, porque eu não posso, por uma questão ética e moral, com os meus colegas com deficiência, aceitar isso. Tá? Um outro ponto que eu queria falar com vocês é a respeito do subaproveitamento. Tá? Eu defendi no meu trabalho de conclusão de curso na especialização, e quero também levar isso para o mestrado depois, que o subaproveitamento configura dano moral. Por que isso? Porque o que é o subaproveitamento, para começar? Ah, eu prestei um concurso público para um cargo de analista, onde eu vou trabalhar com análise de dados, análise processual, se for no Poder Judiciário, análise de dados de forma geral, mas, na verdade, eu estou atendendo o telefone no órgão que eu trabalho. Não desmerecendo, né? Porque a profissão de telefonista existe, é regulamentada, existem várias regras. Não é isso. Mas se eu prestei um concurso para analista, eu tenho que analisar dados e não estar em uma função aquém daquilo que eu fui aprovado. Eu estudei, me qualifiquei e prestei uma prova e fui aprovado para aquilo. Tá? O que eu tenho que fazer? Isso aconteceu comigo. Por isso que eu me identifico muito com essa questão e estudei isso e quero continuar estudando isso. Então, o que a gente faz? Ah, eu vou procurar primeiro meu chefe imediato. Olha, está acontecendo, tá? Não é o adequado. Eu tenho condições de exercer uma função um pouco mais além. Foi para isso que eu fui contratado, foi para isso que eu prestei um concurso, enfim, não importa. Foi para isso que eu estou aqui. Chefe imediato não resolveu, eu vou protocolar um requerimento no Recursos Humanos do órgão ou da empresa onde eu trabalho. E aí, ah, não deu, eu vou até a última instância. Se for o caso, ação judicial. Porque o que é o dano moral? Dano moral é quando o trabalhador ele é exposto a uma situação que fere a sua honra. E isso fere. Porque, na verdade, nós estamos sendo... A nossa competência está sendo colocada em xeque. Não, você prestou para analista, tudo bem, mas você tem condições aqui de atender telefone, na minha opinião. Então, é isso que você vai fazer. A gente não pode permitir isso. Tá? Ou então fica carimbando e numerando o processo. Eu fiz isso também. Tá? Eu tinha essa função. Gente, quem carimba e enumera folha de processo nos órgãos, geralmente é o estagiário. Nenhum servidor está lá fazendo isso. Tá? É um trabalho, assim, o estagiário, porque ele vai folhear o processo, ele vai conhecer um processo judicial. Então, para isso, ele é colocado nessa função, dentre outras, é lógico, não pode ser só essa também, tá? Se a gente vê uma situação, o estagiário está fazendo uma coisa só, isso não pode, ele está lá para aprender, né? Então ele tem que passar por todas as, ou pelo menos pela maioria das funções. Oi. Exatamente. A pessoa é subestimada, e não é só em órgão, não, nas empresas também. Por quê? Porque as empresas, elas contratam, a maioria delas, eu sei que tem exceções, e graças a Deus que existem essas exceções, porque elas dão exemplo para as outras empresas, mas a maioria contrata única e exclusivamente para preencher a lei de cotas. Ah, eu tenho aqui... E aí, o que acontece? Elas contratam para preencher a lei de cotas e colocam todas as pessoas com deficiência em cargos de terceiro, quarto, quinto escalão. Não tem pessoa com deficiência em cargo de chefia. Por quê? Porque a lei não manda, né? Então, eu vou fazer só o que a lei manda. Então, isso é uma coisa que precisa ir mudando também, né? E está mudando. Existem, sim, pessoas com deficiência em cargos de chefia nas empresas que compreendem melhor a causa e que, principalmente, que compreendem melhor a capacidade da pessoa com deficiência, né? E as outras empresas, vendo isso, também vão adotando. É, perdão, eu tenho 3 minutos e nós vamos abrir para debate daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Bom, situações de assédio provocadas pelas chefias imediatas. Eu estou falando aqui do assédio moral provocado pelo subaproveitamento, mas nós temos também, por exemplo, a lotação do servidor com deficiência, ou seja, o enquadramento do servidor em setor onde predominam atividades incompatíveis com a deficiência dele. Por exemplo, difícil aqui, eu vou pegar uma coisa bem radical mesmo. Eu tenho deficiência visual e vou ser lotado na seção de segurança e transporte, né? Como é que eu vou dirigir? Como é que eu vou cuidar da segurança de um órgão? É incompatível, tá? Então a gente precisa... Geralmente os órgãos têm as comissões de acessibilidade. E a empresa é importante também que comece a pensar nisso. E são essas comissões que vão identificar qual setor é compatível com uma pessoa com deficiência física. X. Qual setor é compatível com uma pessoa com deficiência visual? Tá? Segundo, a distribuição de trabalho de forma desigual, deixando o servidor com deficiência com menos trabalho, isso eu já falei, a questão das vantagens lá. Isso daí também a gente tem que bater muito em cima. A ausência das ferramentas de trabalho necessárias para que a gente possa exercer o trabalho, né, ou ter um bom desempenho. Isso tem aquela relação com acessibilidade também, tá? Mas é uma forma de assédio. Por quê? Porque eu estou lá, não tenho a ferramenta para trabalhar, o que eu fico fazendo o dia inteiro? Nada, ou quase nada. E aí, como é que eu me sinto? Inútil. Eu me sinto menos do que as outras pessoas. Porque é assim que o empregador está fazendo com que eu me sinta. Comportamento neutro ou hostil das chefias ou colegas de trabalho, dificultando a interação. Por isso é importante aqueles treinamentos que as instituições promovem, né? Geralmente, quando uma empresa vai contratar uma quantidade grande de pessoas com deficiência, existem as instituições que vão lá e dão treinamento para os gestores. E é muito importante qualificar os gestores e conscientizar os gestores. Tá? Ausência de oportunidades para exercer suas plenas capacidades, obstando a ascensão profissional. O que acontece? Eu coloco a pessoa com deficiência ali para atender telefone e deixo ela ali a vida inteira. Ela nunca vai assim crescer dentro da empresa, nunca vai ser promovida, né? Isso é um problema muito sério. Isso acontece com a grande maioria de nós e nós temos que também chamar a atenção do empregador para isso. Agora, então, só para finalizar, né, tempo já encerrou, eu queria apresentar uns dados estatísticos bem rapidinho. Quero agradecer muito a Nara Maldonado, que me ajudou a conseguir esses dados. Tá? Só para vocês terem um pouquinho da noção de como é que está a mulher no mercado de trabalho, a mulher com deficiência visual. Bom, existem 14.078 homens cegos registrados trabalhando no Brasil. Até 2011, até 31 de dezembro de 2011, havia 14.078 homens cegos. Mulheres, 7.769 mulheres cegas trabalhando formalmente. É a metade, né, gente? E nós, homens, nós somos a maioria? Nós não somos a maioria, nós somos 49%. Tá? E vocês são 51%, não é isso? Então, vamos reverter esse quadro, ou vamos pelo menos... A tentar um equilíbrio maior, né? Maior equilíbrio aqui no Distrito Federal. 615 homens, 409 mulheres. Está quase lá, né? DF tá bom aí, está de parabéns. E o estado com maior desequilíbrio é o estado do Amapá, que tem 67 homens cegos trabalhando, tinha, né? Agora acho que tem mais. 67 homens cegos e 13 mulheres apenas trabalhando no estado do Amapá. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Esse tema é um tema bastante... Sim? É um tema bastante complexo. Eu sei que eu atropelei um monte de coisa, resumi muita coisa, mas só para dar uma abordagem bem geral. E aí depois, no final, eu vou passar os meus contatos para alguém que eventualmente ainda não tenha. E a gente pode continuar trocando ideia, trocando figurinha aí para tentar mudar um pouco esse quadro. Eu sou servidor público lá do Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, do Paraná, então por isso estou com vocês, né? Estou vivendo a mesma coisa, então contem comigo. Obrigado, gente.
Rádio Nós Voz. Há 10 anos no seu coração.